Euronet Plus.
Casa Comum na Renascença com José Luís Carneiro e Paulo Rangel, atualidade europeia e nacional, comentada às quartas-feiras. Bem-vindos. Começa esta semana por si, José Luís Carneiro. Vamos começar pelo tema europeu, relacionado com o Brexit, num ponto de interrogação sobre a capacidade de encontrar ou não um acordo do ponto de vista comercial que resolva de vez a questão do Brexit. A verdade é que já ouvimos Boris Johnson dizer que estava preparado para não haver um acordo. As conversações vão sendo mantidas, para já com poucos detalhes sobre o que é conhecido. Qual é a sua expectativa em relação a este processo, José Luís Carneiro?
Bom, como aqui já dissemos, o mais relevante é garantir que o acordo de saída ocorra e ocorra em termos que respeitem, por um lado, os direitos fundamentais dos cidadãos e das empresas que operam e que têm vidas estabelecidas, quer no Reino Unido, quer aqueles que, sendo do Reino Unido, têm as suas vidas e as suas empresas estabelecidas na União Europeia, mas, por outro lado, que signifique o cumprimento escrupuloso dos termos da saída negociada entre a União Europeia e o Reino Unido. Como se sabe, no curso deste processo, houve uma decisão unilateral tomada há poucos dias por parte do Parlamento Britânico e o que foi, digamos, decidido pelo Conselho Europeu vai precisamente nesse sentido, no sentido, por um lado, de convidar o principal negociador da União Europeia, Michel Barnier, a manter o ritmo das negociações, mas também de serem claros os Estados da União Europeia relativamente à atitude e ao comportamento do Reino Unido. Ou seja, há regras que têm que ser cumpridas até ao fim e essas regras têm que ver com dois ou três aspectos que são relevantes. Naturalmente que os aspectos da cidadania europeia são aspectos muito relevantes e dos direitos fundamentais dos cidadãos da União. Eu diria que este é o ponto que, muito particularmente no caso português, é dos pontos que mais nos interessa salvaguardar, dada a grande comunidade, superior a 300 mil portugueses que vivem no Reino Unido, as empresas portuguesas que exportam para o Reino Unido, mas há outras dimensões, nomeadamente o direito da concorrência europeia, que não pode, naturalmente, criar entorces para criar condições de privilégio ao Reino Unido no acesso ao mercado interno, porque tem havido, historicamente, da parte do Reino Unido, uma tentativa de, em cada processo negocial, salvaguardar, de uma forma mais ajustada aos seus interesses, as negociações, protegendo setores da sua vida económica, da sua vida comercial e até do ponto de vista da sua própria liberdade de autodeterminar as condições da operação económica das suas entidades económicas e empresariais. Ora, aquilo que é transmitido por parte do Conselho Europeu é de que não será admitida qualquer entorce àquilo que estava
estabelecido. Boris Johnson quer uma mudança de atitude de por parte de Bruxelas.
Veja, esse tem sido histórico nas negociações que têm sido desenvolvidas. Não nos esqueçamos que a decisão de saída ocorre muito pouco tempo depois da União Europeia ter conseguido dar um conjunto de garantias aos responsáveis britânicos, nomeadamente em condições de algum privilégio relativamente a outros Estados-membros. Aqui há um outro princípio muito relevante, que aliás tem conseguido ser mantido desde os princípios da negociação, o de que todos os Estados negociam a uma única voz, ou seja, garantir que há um interlocutor europeu e é ele que fala em nome dos 27 Estados, porque é essa garantia que dá solidez aos compromissos estabelecidos em nome da União Europeia e assim deve continuar.
Paulo Rangel, quais são as perspectivas em relação a este processo?
Bom, eu sinceramente considero que a situação atual é extremamente preocupante, não é? Porque, de facto, tudo se encaminha para que não haja um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia quanto à relação futura e mais, que haja até uma violação ou uma alteração unilateral que constitui uma violação do acordo de saída já assinado ano passado, e veja-se em atenção, veja-se com cuidado, um acordo que foi feito pelo próprio primeiro-ministro Boris Johnson, não foi feito pela Theresa May e, portanto, pelo governo anterior, foi já pelo seu governo. E, portanto, nos termos que ele próprio definiu e não em termos que outros tenham definido antes. Isso, para efeitos de violação do direito internacional, valeria o mesmo, mas é para se perceber que é o mesmo personagem que acordou com a União Europeia uma determinada regra que depois a quer violar. Isto tem a ver com o ponto, do meu ponto de vista, mais sensível de todos, que é a fronteira da Irlanda do Norte. Bom, a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda. Evidentemente que, se for para a frente esta lei que o Parlamento Britânico aprovou e que viola o acordo de saída, significa que vai ter que se fazer uma fronteira física. Isto não só criou no Reino Unido um grande clamor, todos os primeiros ministros anteriores vivos, Major, Blair, Gordon Brown, David Cameron e Theresa May, foram taxativos na condenação desta orientação, como, curiosamente, a Conferência Episcopal Anglicana e, portanto, o Arcebispo de Cantuária e muitos outros bispos, que no fundo representa, de alguma maneira, a própria sensibilidade dos protestantes anglicanos na Irlanda do Norte, vieram condenar gravemente isto por considerarem que põe em causa os acordos de paz de Sexta-feira Santa e, portanto, pode reeditar um conflito entre aqueles que querem a reunificação da Irlanda e aqueles que querem manter-se no Reino Unido e que é também, como sabemos, um conflito de origem religiosa, tem a ver também com, digamos, a confissão católica ou anglicana, e, portanto, é muito significativo que este movimento tenha surgido. Depois repara a questão das pescas, que é uma questão muito importante para a França, para a Holanda e para a Espanha, que pescam tradicionalmente, no caso da Holanda, até por tempos quase imemoriais, em águas territoriais britânicas, ou em águas, digamos, sob supervisão britânica. E, portanto, é um aspecto muito importante, que economicamente não é tão decisivo, mas que é realmente muito importante. E depois, um outro aspecto que é relevante aqui e que nós temos naturalmente que considerar é o aspecto, diria eu, da questão, enfim, da própria, não já só do mercado interno, mas de saber o que é que nós vamos fazer nas próprias fronteiras. Portanto, neste momento, há dentro da União, dentro do Reino Unido, as confederações, digamos, quer do comércio, quer da indústria, estão extremamente preocupadas porque estão já a antever, no final do ano, filas intermináveis na passagem das fronteiras de um lado para o outro. Portanto, nós estamos a aproximar-nos de uma situação muito caótica.
Mesmo do lado britânico, há pressões do ponto de vista empresarial para que haja um entendimento.
Claro, há pressões de toda a sociedade civil, quer dizer, só realmente uma série de brexiteers radicais, mas que têm assento no Parlamento hoje em dia com uma larga maioria e que o primeiro-ministro Boris Johnson tem vindo de alguma maneira a incentivar, é que mantêm estas posições, não é? E que dizem, eu penso que sinceramente a União Europeia, como aliás aqui disse o José Luís Carneiro, tem sido bastante razoável, isto é, sem transigir naquelas linhas vermelhas essenciais, tem mostrado uma grande flexibilidade, mesmo agora depois do Conselho Europeu disposto para negociar, as negociações estão suspensas porque o governo britânico se recusa a continuar com elas, embora não as tenha terminado. O tempo está a esgotar-se, porque eu julgo que até ao final de outubro, enfim, quando muito, até mesmo ao início de novembro. E quando digo início de novembro, estou a contar, enfim, dia 3 ou 4 de novembro, não estamos a falar mais do que isso. Se não houver realmente aqui, digamos, um acordo, uma ultrapassagem destes problemas, nós vamos ter aqui uma questão muito séria. Deixe-me só, esqueci-me de dizer uma coisa que queria dizer. A própria, se vir os jornais britânicos de ontem e de hoje, a polícia britânica e as autoridades policiais estão também extremamente preocupadas porque o combate ao crime está essencialmente assente numa cooperação policial muito intensa entre os dois lados do Canal da Mancha, que tem funcionado razoavelmente bem, para não dizer muito bem em alguns casos, e, para dizer a verdade, até muito mais a favor do Reino Unido do que da Europa. Enfim, quando nós, enfim, eu estou, faço parte da Comissão de Schengen, que tem acesso a dados confidenciais, enfim, sobre os quais aqui não posso falar muito, mas é uma coisa que é evidente, é que os europeus muitas vezes não têm acesso, da mesma maneira, aos dados que a Polícia Britânica tem, que tem a Polícia Britânica aos dados europeus. E, portanto, isto para eles vai ser com certeza também um problema. Portanto, ou seja, eu acho que há aqui uma coisa que está, no fundo, a poluir um pouco este debate, que é a questão do Covid, não é? A questão da pandemia no Reino Unido, como, aliás, em várias zonas da Europa, está numa situação extremamente grave, nomeadamente nas zonas de Manchester, de Liverpool, no país de Gales. E, portanto, isso está a concentrar toda a atenção, o que é natural, da opinião pública britânica e do governo britânico, e evidentemente é um fator que, de alguma maneira, permite que aqueles que querem fazer disto, digamos, quase que uma questão de lana caprina, possam enfim, passar este período vital sem serem devidamente escrutinados nem acusados, porque a preocupação, digamos, com a emergência sanitária é de tal ordem que, evidentemente, isto é um fator que faz com que não esteja a ser acompanhada esta fase final das negociações para uma relação futura com o escrutínio e com o empenho que devia ser.
Só um remate muito rápido.
Sim, muito breve. Vamos fechar este tema. Para sublinhar a gravidade da situação, que foi também referida pelo Paulo Rangel, é que o Conselho Europeu já convidou os Estados-membros a prepararem medidas de contingência unilaterais e limitadas no tempo que sejam do interesse da própria União Europeia. Ou seja, há já um sinal de alerta aos Estados-membros para a eventualidade de não existir acordo.
Temas nacionais em cima da mesa, ainda o orçamento, José Luís Carneiro. Vamos mesmo viver de duodécimos? É que o Primeiro-Ministro recusa a crise política, ainda na entrevista desta semana à TVI, deu a entender que, embora procure um acordo, que diz que não vai fugir ao país e que não vai abrir por sua iniciativa uma crise política.
É evidente que as palavras do Primeiro-Ministro são palavras de grande responsabilidade, que contrastam com algumas manifestações públicas de algum taticismo político-partidário, quer à esquerda, quer à direita, porque o Partido Socialista, no exercício de funções governativas, fez aquilo que lhe compete, ou seja, dialogou durante vários meses com os parceiros políticos no Parlamento, auscultou todos os partidos, nomeadamente sobre aqueles que são instrumentos essenciais para a recuperação económica e social do país, e apresentou uma proposta de orçamento ao Parlamento.
Mas é sobretudo à esquerda que a questão se coloca. O próprio Primeiro-Ministro disse em tempos que, obviamente, que procuraria fechar esse entendimento à esquerda e que não iria ficar dependente do PSD para aprovar um orçamento.
Sem dúvida, mas os outros partidos têm responsabilidades irrecorríveis com os portugueses. Não podemos esquecer e dar a entender que os outros partidos que têm assento parlamentar não têm que contribuir para o interesse do país e para o interesse nacional. Mas é evidente, é um facto, que o Partido Socialista, ao longo destes últimos anos, desde 2015, construiu uma resposta política às necessidades do país e às condições de vida das portuguesas e dos portugueses com os parceiros à esquerda, com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PAN e com o PEV. E nos 4 meses que temos de preparação do Orçamento de Estado, foi possível corresponder a muitas dessas preocupações, no que concerne, por um lado, ao investimento público e às prioridades do investimento público, concentrado nos investimentos no Serviço Nacional de Saúde, prevendo, por exemplo, mais 1.000 milhões de investimento para 2021, na criação de uma prestação social, nomeadamente para aqueles cidadãos que se encontram mais desprotegidos. Estamos a falar de um investimento de 450 milhões numa nova prestação social.
Mas isso não é suficiente, por exemplo, para o Bloco de Esquerda?
Isso foi aquilo que nós tivemos conhecimento do ponto de vista das posições públicas. Contudo, como foi dito pelo Primeiro-Ministro, continua a manter-se um diálogo e uma concertação política, tendo em vista aperfeiçoar instrumentos de política previstos no orçamento. Mas queria sublinhar que há 3 condições essenciais que foram colocadas pelo Bloco de Esquerda logo em julho, que eu gostaria de sublinhar e de referir para que todos que nos estão a ouvir possam saber quais foram, que estão contempladas no orçamento. Primeiro, o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Como podemos ouvir na entrevista do Primeiro-Ministro, desde 2015 e somados os 1.000 milhões previstos para 2021, estamos a falar de mais 3.800 milhões de euros no reforço dos meios humanos, no reforço dos meios técnicos, enfim, na capacitação do Serviço Nacional de Saúde para dar resposta a esta pandemia.
A segunda condição,
a segunda condição foi a criação de uma nova prestação social para dar proteção aos mais frágeis, económica e socialmente. Prestação essa que está prevista no Orçamento do Estado e que, como disse, representa 450 milhões de euros. Depois, a garantia de que não haveria injeções de capital na proposta do Orçamento do Estado para 2021 no novo banco. Garantia que também está cumprida na proposta do Orçamento. E há depois outras dimensões.
O Bloco discorda disso e muitos analistas também discordam disso.
Pois, mas discordam sem factos, porque nós temos que nos ater aos factos essenciais do Orçamento. Contrariamente ao que aconteceu nos anos anteriores, em que em função de um compromisso estabelecido no Fundo de Resolução, a proposta do Orçamento de Estado tinha a previsão de uma verba disponível para transferir para o novo banco, este ano essa previsão não está contemplada no Orçamento. Mas permita-me aqui um outro dado, é que mesmo em relação à proteção dos rendimentos, quer por força da redução do IVA da eletricidade, quer por força da alteração dos escalões do IRS, quer também, por força, como disse há dias no fim da nossa do nosso última sessão, quer por força da moratória de 2 anos, 24 meses, relativas às convenções dos trabalhadores, às convenções
Sim.
coletivas,
Sim.
estamos a falar de cerca de 3 milhões de trabalhadores que ficam com as suas condições salvaguardadas e que era também uma das condições, nomeadamente, colocadas pelos parceiros sociais, muito particularmente pelos sindicatos. Vi, aliás, que a própria UGT veio sublinhar e valorizar esta decisão do Governo.
Já volto a si. Paulo Rangel, como é que vê estes desentendimentos?
Olha,
a última informação que temos é de desentendimento.
Eu acho espantoso quem ouve José Luís Carneiro, quer dizer, isto aqui é uma mistificação total. O que nós estamos a assistir é uma novela triste para os portugueses que estão a viver uma crise económica sem paralelo e a viver uma crise sanitária gravíssima, longe do seu fim. É uma vergonha, é a palavra que eu tenho para utilizar, o que o Primeiro-Ministro e o Bloco de Esquerda andam aqui a fazer, que é a brincar às escondidas com os portugueses. E o Primeiro-Ministro, que não vem, quer dizer, o José Luís Carneiro diz que os partidos à direita têm que ter responsabilidade, mas não há partidos que tenha tido mais responsabilidade que o PSD, infelizmente o PS é que não tem. O PS é que não tem. O Primeiro-Ministro disse há 15 dias que se não houvesse orçamento havia uma crise política. Agora disse na segunda-feira que afinal até governa com duodécimos. Quer dizer, nós andamos a brincar. Portanto, nós andamos a brincar. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro anda a brincar aos orçamentos. E anda aqui a fazer uma ginga-joga, não é? Com o Bloco de Esquerda e com o PCP e eventualmente com o PAN, não sei. Andam a fazer um jogo de entretenimento que os portugueses que estão em casa não estão, naturalmente, estão muito preocupados a olhar para isto. Portanto, esta é a primeira... Quer dizer, só esta maneira como se está a tratar este assunto na praça pública, quer o Governo, quer os seus parceiros de esquerda, é de facto lamentável. É a primeira coisa que eu tenho a dizer quanto a isto. E depois, sinceramente, eu não compreendo que responsabilidade é que se quer de parceiros à direita do PS. Porque se o próprio PS... Primeiro, o Primeiro-Ministro diz que não quer o PSD para nada. Ponto final. Até às vezes até ofensivo com o líder do PSD. Pronto. Portanto, é porque ele não quer. Se ele não quer, não pode depois querer que as pessoas... Que mesmo assim, o PSD, eu acho que até tem sido tolerante demais, até tem sido responsável demais, porque tem muita consciência da situação gravíssima em que nos encontramos. Um segundo aspecto que é importante é, se negociou tudo isto, que diz aqui o José Luís Carneiro, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não pode esperar que nenhum orçamento que é contra as empresas, e vou dizer o seguinte, eu fiquei chocado com a entrevista do Primeiro-Ministro e as questões do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde já era o parente pobre do PS, foi sempre por causa das cativações de Centeno durante os anos da geringonça, e agora, quem vê o que está a acontecer agora na resposta à pandemia percebe muito bem qual foi a resposta do Serviço Nacional de Saúde. Porque era evidente que ia haver uma segunda vaga. E nada está preparado. Eu chamo a atenção para a carta dos bastonários da Ordem dos Médicos, onde, aliás, estão bastonários que até têm ligações ao Partido Socialista, o que, obviamente, tem nada, como eu digo, e aí eu acho que não é por ter ligações a este ou àquele que um bastonário iria atuar de uma forma ou de outra, que eu confio muito no critério médico e na sua independência. Mas, justamente, é claro que não houve nenhuma resposta. Repara, na questão, nomeadamente numa questão, que é a questão, no fundo, de fazer os rastreios, que até podiam mobilizar pessoas do ponto de vista voluntário, Isso até podia ter sido feito. Bastava olhar, por exemplo, ao que está a ser feito na Alemanha, a esse respeito. Isto é catastrófico para ver como isto falhou. Portanto, enfim, a pandemia podemos falar mais tarde.
Se
Mas
calhar
era só para
ter,
chamar a
se
atenção
calhar
no
vamos ter que deixar
investimento.
para a semana, porque
Sim.
há aqui um lado importante em relação ao orçamento, de facto, e há aqui várias questões. Uma delas, José Luís Carneiro, é, primeiro,
Mas há uma questão, desculpe, que eu ainda queria
mas
trazer.
temos uma segunda ronda sobre
Oh,
este tema.
muito bem.
Fazemos uma segunda ronda sobre o orçamento. Sobre o orçamento, José Luís Carneiro, nesta segunda ronda, primeiro, dá a ideia de que se esgotaram, acabou de elencar os tópicos que o Bloco de Esquerda exigiu em julho e que estão inscritos na sua opinião no orçamento. Dá a ideia que esgotou o Governo em relação às respostas que o Bloco de Esquerda está a surgir. Este é um ponto que gostava de ouvir muito rapidamente sobre isto.
Bom, eu diria que, e pelas informações que disponho, muito atualizadas, diria que as negociações têm vindo a decorrer construtivamente, e nomeadamente há aproximações possíveis, nomeadamente na intensidade e no volume de recursos em áreas que são centrais no orçamento, quer em relação ao Serviço Nacional de Saúde, quer em relação às políticas sociais, quer também em relação às matérias ambientais.
Mas o que é a intensidade? É calendários mais apertados, verbas, o que é que
terá que ver
em causa o quê?
Terá que ver fundamentalmente com o volume financeiro destinado a determinadas medidas. Mas diria que de ontem para hoje é possível registar avanços construtivos em relação a soluções que têm que ver com matérias sociais, com matérias de saúde e com matérias ambientais. Quer no diálogo com o PCP, quer no diálogo com o Bloco de Esquerda, quer com o PAN, quer com o PEV.
Mas no caso do Bloco de Esquerda, não houve avanço na questão do novo banco ou da legislação laboral.
Essa questão do novo banco é uma não questão porque ela não está prevista no orçamento. Portanto, essa questão está esclarecida desde o início. Agora, se me pergunta o Paulo Rangel o que é que era expectável de um partido como o Partido Social Democrata, em que a sua liderança sempre colocou desde a primeira hora, aliás, por quem tenho imenso respeito pessoal e uma relação até de alguma proximidade, mas se desde a primeira hora colocou como a sua grande preocupação o interesse nacional do país, é evidente que se o líder do Partido Social Democrata tivesse anunciado a sua abstenção em relação ao orçamento, com certeza que não seria necessário estar com este esforço acrescido para encontrar uma solução para o orçamento. Eu devo dizer-lhe uma coisa, se eu tivesse responsabilidade de liderança do Partido Social Democrata, era isso que eu teria anunciado desde a primeira hora. Porque isso sim é colocar o interesse do país à frente da tática partidária.
Paulo Rangel.
Eu vou-lhe propor uma coisa. O António Costa,
porque quem está a jogar às escondidas
vamos
ao PSD.
Ouvir Paulo Rangel agora?
Não, não, ao José Luís Carneiro, eu só acho piada como é que está a divergir para o PSD quando o seu primeiro-ministro disse que não quer nada com o PSD. E o José Luís Carneiro quer.
Mas não é o primeiro-ministro,
então
é o país.
Junto
o país
do PS
é que
está
exige.
Contra o secretário-geral do PS.
Mas sabe que é o país que exige aos partidos
não,
uma responsabilidade
o país, sabe o que é que o país
acrescida.
Exige? Mas ouça, mas eu proponho então uma coisa.
Eu também
o
admito.
Primeiro-ministro António Costa abdica deste orçamento de esquerda anti-empresas e anti-crescimento que está a fazer. E propõe ao PSD que o PSD faça o orçamento e aprova em nome do interesse nacional.
Este é o
portanto,
ponto
o que
vem
está a
da
dizer
sua
é um
intervenção.
Absurdo tal. Oh, Carneiro, é um absurdo tal que nem tem descrição.
Esse é o ponto que vem da,
seguinte,
esse é o ponto que vem da semana passada e eu gostava de ouvir José Luís Carneiro sobre isso, que é a possibilidade ou não, José Luís Carneiro, de excluir este orçamento que está aqui em cima da mesa para poder, no fundo, partir com outras bases para um encontro com o PSD.
Bom, é um não cenário. Vamos ver agora.
É um não cenário?
É um não cenário.
Agora
colocamos portanto, a questão nos termos. Veja, este orçamento é essencial porque ele funciona como um eixo que abre a porta, nomeadamente ao plano de recuperação económica e social, e que abre a porta ao quadro
amigo,
financeiro
mas
plurianual.
Mas
eu pergunto se o Partido Social Democrata foi ou não auscultado por a altura da elaboração do plano de recuperação económica e social e por a altura das prioridades para o quadro financeiro plurianual. Foi auscultado, quer em sede de comissão parlamentar, quer em sede de debate parlamentar, onde aliás tem existido uma grande convergência política, foi ouvido
amigo.
E as prioridades, eu pedi ao Dr. Paulo Rangel que fizesse um pequeno exercício, comparar
não,
as, propo...
não,
comparar
eu,
as propostas de recuperação.
José Luís Carneiro, não vale
comparar
a pena, desculpe lá,
comparar
tenha
as...
paciência, é preciso,
comparar...
é preciso algo.
Não quero interrompê-lo.
Não, mas depois não quero, eu agradeço que não interrompa, é preciso aqui alguma, digamos assim, eu vou dizer, ao menos serenidade e alguma racionalidade, quer dizer, só faltava agora que num debate aqui na Rádio Renascença viesse aqui dizer que o PSD que é responsável pela aprovação do orçamento, quer dizer, isto. Mas então, há uma coisa que é o seguinte, diga isso primeiro na Comissão Política Nacional do PS, diga isso ao seu secretário-geral, você é o número 2. Tem todas as condições para lhe dizer. Não venha dizer para os microfones da Rádio Renascença uma coisa que diz, contradiz completamente o que diz o Primeiro-Ministro. Aliás, esta é uma novidade que deviam dar neste programa.
Não, Paulo Rangel,
José Luís Carneiro desmente António Costa.
Não, Paulo Rangel, é muito relevante que não se esqueçam de que o plano de recuperação económica e social é um plano que foi debatido, foi discutido
não
e
é,
teve
não foi nada.
Contributos de todos
eu vou dizer
os partidos políticos
do Parlamento. O plano é mau. Vou já dizer, na minha opinião, o plano é mau.
Eu propunha que fizesse a comparação do que apresentou o Partido Social Democrata com o que foi apresentado pelo governo em Bruxelas. E vai chegar à conclusão que a convergência é muito profunda.
Não é, senhor. Não é. Mas, enfim, aliás, isso até já foi explicado. Mas eu não vou aqui divergir porque eu sei que quero fugir ao tema do orçamento. E eu vou ao tema do orçamento.
Estamos a
fechar, porque há aqui uma outra, para terminar, uma coisa muito simples, mas muito grave, que é a questão da TAP. E que, aliás, Joelis Carneiro, que é uma pessoa do Norte, não tem defendido os interesses do Norte nesta matéria.
O nosso primeiro-ministro foi...
Aliás, como o ministro...
Paulo Rangel...
A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte...
Não é verdade, Luís Carneiro. Temos que ouvir Paulo Rangel. Este é um argumento que vem da semana
milhões
passada.
De euros, 1.200 milhões de euros é mais do que todo o orçamento que há para as empresas, só para uma empresa que já vai despedir 1.600. Ninguém pode despedir ninguém. Mas a TAP despede 1.600 trabalhadores e recebe 1.200 milhões de euros. Para o ano recebe mais 500 milhões de euros. Vai reduzir as rotas todas. Eu que faço o aeroporto do Porto todas as semanas, duas e três vezes. A TAP hoje representa zero no aeroporto, zero. Tem dois ou três voos ridículos, que aliás já antes tinha.
E o que é que devia ser
portanto,
feito,
ela
Paulo
não,
Rangel?
No aeroporto de Faro não faz rigorosamente nada.
O que é que devia
nada.
Ser feito, Paulo Rangel, então?
Não, o que eu estou a dizer é o seguinte, eu sempre fui contra este apoio à TAP nestes termos. Como é que se pode dar um cheque em branco à TAP? Não há plano de reestruturação e dá-se 1.200 milhões de euros a uma empresa.
Vamos ouvir isto a resposta?
Isto é o novo banco. O orçamento do PS tem dois novos bancos. Tem um escondido com aquelas trapalhadas que o Primeiro-Ministro explicou no outro dia e que, enfim, o Bloco de Esquerda tem vindo a contestar. E depois tem
já ouvimos o seu argumento na semana passada, o José Luís Carneiro agora.
Eu queria lembrar sobre a TAP, eu próprio, na qualidade, precisamente, do número 2 do Partido Socialista, tomei posições bastante contundentes e públicas, que são conhecidas, sobre as intenções que a TAP tinha de...
Ainda não vimos nada.
Desvirtuar e desguarnecer aquilo que é uma função estratégica de coesão do território
nacional.
Mas já
desguarneceu.
Quer em relação ao Porto, quer em relação... A Faro.
E isso não está a acontecer.
E o que está a acontecer, está a ser feita uma reavaliação por força do ajustamento que a TAP terá que ter relativamente às rotas que a TAP terá para oferecer. Dentro dessa reavaliação, o próprio Primeiro-Ministro, como puderam ouvir com atenção, considera que a TAP não pode deixar de considerar as funções de coesão nacional e também as funções
de apoio que lá estão no orçamento.
Os apoios à internacionalização da economia portuguesa, bem como também o serviço que faz às comunidades portuguesas no mundo.
Mas é isso que justifica os 500 milhões a mais?
Os 500 milhões ocorrem no âmbito de uma política definida no próprio âmbito europeu, de assistência às companhias aéreas e num quadro de reestruturação de resposta, porque todo o setor aéreo está a viver uma das suas maiores crises e todos os Estados europeus estão a procurar encontrar soluções para, por um lado, planos de ajustamento e, por outro lado, planos de injeção de capitais, tendo em vista preparar esse mesmo ajustamento. É isso que está a ser feito por parte do Estado português e temos que contribuir para que o plano de ajustamento se ajuste às funções estratégicas que a TAP tem relativamente ao Estado português.
É só música, é música e não é só isso. Já viu que é 1.800 milhões de euros metidos numa só empresa? Mas isto tem algum sentido?
O Paulo Rangel
sabe, de
o Paulo Rangel,
ouça,
não,
era mais
nós
fácil.
Não podemos esquecer quanto é que o Estado anualmente garante para proporcionarmos o interesse público e o serviço público em todas as empresas de transportes. Eu pedia ao Paulo Rangel que fizesse uma avaliação dos investimentos públicos para garantir, por exemplo, transportes com participado socialmente na área metropolitana do Porto ou na área metropolitana de Lisboa e verificará que no quadro plurianual do orçamento não deixa de existir um compromisso do Estado com um serviço público essencial.
Certamente voltar.
Dizer que as populações estariam mais bem servidas de outra maneira. Não era difícil.
Poderemos
há
depois voltar a este tema.
Há da Associação Comercial
José
do Porto,
Carneiro,
que era uma boa proposta.
A proposta do governo PSD-CDS foi
Paulo
a privatização
Rangel,
da TAP. Foi essa a resposta.
Luís Carneiro,
claro,
e
estava muito melhor do que está agora. Porque agora
Carneiro,
estamos a pagar
e Paulo
para nada.
Rangel, vamos fechar o programa com uma nota em relação
não eram os contribuintes a pagar.
Ao debate que vai acontecer no final da semana no Parlamento. sim ou não uma iniciativa de referendo à eutanásia. José Luís Carneiro, qual é a sua posição? É deputado, tem que tomar a palavra, como é que vai votar?
Bom, esta é uma matéria do foro íntimo, pessoal e de consciência, como aliás está também determinado nos próprios princípios de organização do Partido Socialista, e há espaço para essa responsabilidade individual e para essas matérias de consciência. Em função desta matéria ser uma dessas matérias de consciência, votei contra a eutanásia quando foi apreciada no Parlamento e, pela mesma razão, pelo mesmo princípio, votarei contra o referendo.
Apesar de haver uma indicação de contra, exatamente para a liberdade de voto para os deputados socialistas, mas há uma indicação de voto contra, é isso? Na próxima sexta-feira?
Não, trata-se de uma posição pessoal, estritamente pessoal. Votarei contra, por entender que princípios desta natureza não se referendam.
Paulo Rangel, se fosse deputado, como faria?
Bom, sinceramente, se fosse deputado, votaria a favor do referendo. E atenção, a questão do referendo não tem a ver com a questão da eutanásia em si. Portanto, ou seja, quanto à eutanásia, eu acho que tem a ver, é uma questão de liberdade de consciência. Quanto ao referendo sobre a eutanásia, não é necessariamente. E, portanto, do meu ponto de vista, eu votaria a favor do referendo, porque, apesar de ser uma matéria extremamente sensível, porque ela é uma matéria realmente que apela à consciência, se ela apela à consciência de cada um, deve ser a consciência dos cidadãos também a tomar a ter uma posição sobre esta matéria. Há um ponto que para mim é muito importante, é que esta não é uma matéria privada, como muitos dizem, não é? A concepção dos cidadãos sobre a morte e sobre a vida e sobre a forma como nós podemos, digamos, abordar estes temas, é uma concepção social e mundividencial. Agora, do meu ponto de vista, há um ponto importante, eu acho que o PS aqui devia marcar a diferença e, nunca abdicando da liberdade de consciência de cada deputado quanto à questão de eutanásia substancial, devia propiciar aos portugueses, num tema que é um tema tão difícil e tão sensível, a oportunidade de se pronunciarem sobre ele, levando, portanto, o seu grupo parlamentar a votar a favor do referendo.
Só para perceber, mas considera que a questão da votação de sim ou não haver um referendo é uma matéria que remete para a liberdade de consciência de cada um, ou nessa medida, uma vez que não está em causa ainda o conteúdo na totalidade, deve ser deixado ao critério de cada um?
Eu, sinceramente, eu acho que numa matéria como esta devia haver uma indicação de voto por parte do grupo parlamentar do PSD no sentido de ser favorável ao referendo. Isso é o que eu sempre disse, não é de agora. Isto não tem a ver, como eu digo, com a questão de eutanásia propriamente.
Eu percebi.
Aí haverá liberdade total para cada um ter a sua posição, que aliás é a tradição do PSD desde sempre, e quando digo desde sempre é desde 76. Agora, quanto ao referendo, eu acho que o PSD deveria votar a favor, propiciar este debate, porque eu acho que também é muito importante fazer um debate na sociedade portuguesa que nunca foi feito, sinceramente, com a profundidade que esta matéria exige. E o referendo seria, de facto, uma forma não só de auscultar todos os portugueses, mas também de propiciar um debate mais esclarecido.
Foi animado esta semana. José Luís Carneiro, Paulo Rangel, regressamos na próxima quarta-feira.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.